Ouvintes da Rádio Senado, senhor presidente, eu venho novamente a essa tribuna para ressaltar mais uma vez a importância de defendermos a legalidade democrática e o respeito aos mandatos conquistados nas urnas há menos de um ano, né? Nosso país é regido pelos princípios e valores do Estado Democrático de Direito, conforme apregoado pela nossa Constituição. E isso não é algo, né, que possa ser ignorado ao bel prazer daqueles que se acham detentores de legitimidade, mas que, infelizmente, acabam se desvirtuando, né, e flertando com o golpismo. Digo isso, senhor presidente, porque uma das estratégias que vinham sendo tramadas, né, nesses últimos dias, estratégia essa tramada, inclusive, nos colabouços da política, em reuniões secretas entre o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e nomes da oposição, caiu por terra na manhã de hoje. Me refiro, né, à decisão que o Supremo Tribunal tomou, quando acabou, pelo menos por enquanto, com este plano arquitetado de maneira suja pelos seus idealizadores. É importante, senhor presidente, que a população saiba que esse plano arquitetado nos colabouços da política entre o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e setores da oposição, liderados por setores do PSDB, é importante que a população saiba que com esse plano eles queriam nada mais, nada menos de apear do poder uma presidente eleita. Mas o plano era no sentido exatamente de... adotar a seguinte estratégia. Como nenhum deles tinha a coragem política de tomar essa decisão, pois sabiam dos danos que isso traz ao país, criaram, senador Fernando Bezerra, uma estratégia exatamente para jogar o peso dessa decisão no plenário da Câmara dos Deputados, sem que nenhum deles tivesse seu nome escrito nos anais da história como golpistas, como traidores da democracia. Mas, felizmente, graças a Deus, o plano não prosperou. O plano não prosperou, ou seja, felizmente, em nome da democracia, eles não conseguiram. Por quê? Porque, repito, o Supremo Tribunal Federal, a quem cabe o papel de guardião da lei, de zelador da nossa Constituição, o Supremo Tribunal Federal tomou exatamente uma decisão em consonância em respeito à própria Constituição e, portanto, decidiu que os procedimentos que o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, em conluio com setores da oposição, pretendiam adotar, não encontram guarida na Constituição e na lei. Portanto, senhor presidente, eu quero aqui ressaltar que é necessário que a população tome conhecimento deste acordão que o presidente da Câmara tentava levar adiante e de outros que estão sendo tramados pela oposição. Eles não querem acabar com a corrupção, não querem de maneira nenhuma. Na verdade, se quisessem acabar com a corrupção, apoiaria, inclusive, outras medidas que a própria presidenta Dilma vem tomando. Aliás, se quisessem, inclusive, fazer o enfrentamento à corrupção, começaria, né, por defender uma reforma política que trouxesse exatamente na sua essência o fim do financiamento empresarial a partidos e campanhas. Portanto, senhor presidente, eu venho aqui relembrar aqueles que se fazem de desmemoriados que a presidenta eleita, que a presidenta Dilma foi eleita há menos de um ano para governar até 2018. A ofensiva que alguns tentam agora realizar contra o mandato da presidenta democraticamente eleita não encontra amparo nenhum na Constituição que juramos defender. A Constituição prevê, sim, todos nós sabemos, a figura do impeachment. conquistado legitimamente nas urnas, é necessário que ela tenha cometido crime de responsabilidade. E não há uma vírgula sequer que implique a presidenta da República em qualquer ato que desabone a função que ocupa. O impeachment, senhoras e senhores, não pode servir de capricho para derrotados, não pode servir de capricho para inconformados, para inconsoláveis, que após quase um ano de derrota que sofreram nas urnas, tentam ignorar a soberania popular manifestada nas eleições. O candidato derrotado nas eleições de 2014 precisa compreender que foi a população que o escolheu para ser oposição. Foi o resultado das urnas que definiu que o senador Aécio Neves e as forças políticas de oposição derrotadas no último pleito devem, repito, exatamente exercer o seu papel de oposição. Oposição, inclusive, que nós esperamos com responsabilidade, com seriedade. Oposição, acima de tudo, com compromisso com o país. E não o papel, inclusive, que fazem hoje, infelizmente, né, de promover o caos. Papel que fazem hoje, inclusive, né, de apostar no quanto pior, melhor. Portanto, senhor presidente, é preciso, né, saber respeitar o voto se queremos realmente afirmar com convicção que defendemos a democracia. Gostaria ainda aqui rapidamente, senhor presidente, de falar sobre a atuação do Tribunal de Contas da União. Esse órgão de assessoramento legislativo com qualidade técnica, com uma equipe extremamente qualificada, mas que neste particular tem se deixado contaminar pelo viés político.
Porque você está dando 10 minutos, né? Porque tivesse dado logo 10, que ia acabar.
Mas é que eu tenho... A presidência tem a cobrança dos demais
senadores.
Não,
eu sei, mas...
Mas ó, eu já estou dando o dobro do tempo de Vossa Excelência.
Não, mas exatamente, é porque aqui normalmente as comunicações inadiáveis, inclusive com Vossa Excelência, as comunicações inadiáveis têm sido dadas o tempo de 10 minutos. Não, é porque tem sido assim, um tempo de 10 minutos.
Sempre que posso, senadora. Quando nós temos um plenário vazio, é óbvio que a presidência faz isso. Eu já estou dando o dobro do tempo, mas é que tem senadores estão vindo aqui me cobrar.
Eu sei.
Eu tenho obrigação. Eram 5 minutos, já são 9 agora. Mas dentro do possível, a tolerância será sempre a que possa Vossa Excelência concluir o discurso com toda tranquilidade.
Tá, senhor presidente, eu pediria, porque eu queria até sugerir, porque esse sistema daqui, que a cada um minuto aí para... Aí termina sendo ruim para o orador, quer dizer, aqui para a mesa, para quem está presidindo, e para quem está nos escutando em casa, né? Estamos aqui numa tribuna qualquer, estamos aqui na tribuna do Senado. Vossa Excelência é uma pessoa extremamente generosa, né, e tem se conduzido aqui com muito equilíbrio, mas eu queria só sugerir, está entendendo? Porque de repente, quer dizer, são 10 minutos, no mínimo, que tem se dado aqui as comunicações inadiáveis. Aí esse sistema eletrônico, de a cada um minuto, está entendendo? Só a campainha,
não, porque o problema
acaba não sendo produtivo.
O problema é que para a comunicação só são 5. Eu que já estou dando 10
não,
agora.
Eu sei. Não, mas não é só o senhor, é porque aqui é costume da nossa casa, tá 10. Eu pediria só um pouco aí de paciência para eu
terminar. Excelência tem razão nessa interrupção que é feita.
Claro.
É muito,
né,
ruim.
Claro, pedi agora só um pouco de paciência da Vossa Excelência, aqui para terminar aqui a nossa fala. Portanto, dizendo, senhor presidente, eu falava aqui do Tribunal de Contas da União, infelizmente, um órgão né, que merece todo o nosso respeito, mas nesse episódio da questão da análise das contas, né, a postura adotada pelo então relator, deputado Augusto Nardes, que vem lá da Arena, partido que deu sustentação à ditadura militar, o relator, o ex-deputado Augusto Nardes, acabou adotando um viés político, o que muito, inclusive, contribuiu, né, para que o TCU, né, não tivesse o resultado que todos nós esperávamos, pautado principalmente pelo debate de natureza técnica. Além do mais, quero aqui colocar, né, me associar ao que já foi dito aqui, que, na verdade, a presidenta Dilma não cometeu crime nenhum, né? Que a presidenta Dilma, na verdade, se recusou a fazer, foi, à luz do engessamento fiscal, deixar exatamente de honrar com o compromisso que o Estado brasileiro tem, com programas de inclusão social tão importantes como o Bolsa Família e tantos outros programas. Na verdade, o que o governo fez foi honrar com esses programas dentro do próprio contrato estabelecido entre os bancos públicos e o próprio governo federal. Então, que fique claro aqui que não houve crime nenhum do ponto de vista do governo federal. O que se tenta com essa questão do da reprovação das contas no TCE é muito mais um factóide que vem se somar à sanha daqueles que querem atropelar a democracia, a nossa Constituição, e não aceitam o resultado das urnas de 2014. Mas eu quero, por fim, dizer, senhor presidente, que o que incomoda também muito a esses setores da oposição é que não houve, não há e não haverá qualquer dado que ligue a presidenta Dilma a qualquer caso de corrupção. Incomoda muito a oposição que Dilma esteja trilhando caminho para entrar para a história deste país como um dos mandatários mais honestos, íntegros e pobres. E, portanto, a presidente que mais tem combatido a corrupção em todas as suas faces. Não esqueçamos que é exatamente a Dilma que foi perseguida na ditadura por ter convicção na democracia, por acreditar que o povo deve ter voz e vez. É a Dilma, coração valente, que mesmo presa, não vergou e não entregou àqueles que sempre defendeu, por acreditar no sonho de uma sociedade mais justa e igualitária. Portanto, essa é a presidenta que hoje nós temos, uma presidenta de conduta republicana e que respeita exatamente as instituições, hoje, no papel que essas instituições têm tido, de investigação, de combate à corrupção e à impunidade. E digo mais, senador Jorge Viana, digo mais aqui, reforçando a conduta íntegra, a trajetória da presidenta Dilma, pautada pela honestidade, pela decência, pelo espírito público que ela tem, acrescento mais. Alguém aqui já ouviu falar de que tem contas na Suíça que pagaram despesas da filha da presidenta Dilma nos Estados Unidos? Alguém tem alguma informação que indique que a mãe da presidenta Dilma foi beneficiada por recursos desviados da Petrobras? Alguém aqui tem notícia de que, de repente, a presidenta Dilma se utilizou de benefícios de natureza pessoal? Claro que isso não existe, senador Jorge. Por quê? Porque nós temos convicção da honestidade e da lisura da presidenta. Enquanto isso, não podemos dizer o mesmo do presidente da Câmara dos Deputados, deputado Eduardo Cunha, envolvido até o pescoço em denúncias de desvios e contas no exterior, com sua cara estampada na capa dos jornais, embora ele deva ser dado o direito exatamente de defesa. Agora, presidente da Câmara conta com a anuência e proteção da imprensa e conta também com a proteção da oposição, que para Cunha a oposição defende a presunção de inocência. Sem coerência alguma já para a presidenta Dilma, que sabemos da sua honestidade e que não tem absolutamente nada que implique do ponto de vista de crime que a presidenta tenha cometido, a oposição prefere inventar o instituto da presunção da culpa. Quanta hipocrisia! Quanta hipocrisia! Repito, para o presidente da Câmara, a oposição, na ânsia do poder pelo poder, dá a ele a presunção da inocência. Aí, para a presidenta Dilma, repito, cuja honestidade e integridade é atestada, então inventa o Instituto da Presunção da Culpa. Eu quero terminar, senhor presidente, portanto, lamentando que, na ânsia pelo poder, o PSDB e os demais partidos que se associam nessa aventura golpista, enfim, estejam ligados a figuras como o presidente da Câmara dos Deputados, envolvido exatamente nessas circunstâncias. E, por fim, falando ainda sobre vestais da moralidade, neste fim de semana nós vimos também o senador José Agripino Maia, um dos paladinos da ética, como era Demóstenes Torres, envolvido em denúncias de desvio de recursos. Não vou agir como eles, pré-julgando-os. Advogo aqui que o ex-coordenador da campanha de Aécio Neves, o senador José Agripino, né, tenha espaço para a defesa, que lute para provar a inocência. Mas não podemos ficar silentes frente à hipocrisia da oposição, agindo sempre com parcialidade surpreendente quando a denúncia não envolve algum de seus desafetos. Eles seguem assim, adotando atalhos que rasgam a Constituição, e nós não podemos achar normais situações como essas. Isso precisa de um basta. Nós estamos atentos. Nossos mandatos serão bastiões da democracia e não deixaremos que apeie do poder uma presidenta democraticamente eleita. Como já disse, se acham que assistiremos acovardados às tentativas de golpe que tentam executar, desistam. Desistam, pois nós somos filhos da luta pela democracia e, como democratas que somos, defenderemos exatamente a democracia que nos colocou nesse parlamento.
Obrigado,
senador Jorge, obrigado aí pela generosidade
de vossa excelência.